Acho que temos condições para reiniciar os trabalhos e vamos começar pelas informações gerais, ponto número 2. Eu tenho aqui algumas informações, estão aqui transcritas num documento que o Sr. Presidente me deixou, que é para lembrar aos seus deputados que decorrerá amanhã, quarta-feira, pelas 11 horas e 50. Ai, 50 é um horário. Uma sessão extraordinária da Comissão para receber uma delegação parlamentar do Irão, liderada pelo Presidente da sua Comissão de Segurança Nacional e Relações Exteriores, Sr. Aladin Bourojerdi. 11h50. Este preciosismo dos 50 é que é novo. O que quer dizer que tenho também uma hora. Solicita-se a presença da mesa e dos senhores deputados coordenadores, sem prejuízo, como é evidente, da participação de mais senhores deputados que assim o entendam. O ponto 2, que é importante, solicitou o Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas a realização de uma reunião com esta Comissão para o próximo dia 15 de maio. A única hipótese para a sua realização aponta para que se iniciasse pelas 14h30, dado que às 16 horas teremos a audição como Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é a audição regimental, e também no, na base do requerimento do Grupo de Propriedade do CDS sobre a cibersegurança. Sugere-se que para esta reunião com o Conselho das Comunidades Portuguesas seja feita no formato de mesa mais coordenadores e, como é evidente, aberta aos senhores deputados que entendam participar. Podemos informar que estamos disponíveis para receber às 14h30 o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Não vejo ninguém a querer usar a palavra, portanto, está aceito 14h30 do próximo dia 15. Passamos ao ponto número 3, apreciação e votação do parecer do relatório Portugal na União Europeia 2017.
Depois a audição ambiental é às 15.
Não,
16 horas.
16 horas.
É 16 horas?
É regimental, associada à questão também do requerimento do CDS-PP. Pela informação que tenho aqui dos serviços, foi a pedido do Sr. Ministro para começar às 16. Ok? Portanto, estamos entendidos? Pronto. Ponto 3, apreciação e votação do parecer do relatório Portugal na União Europeia. A Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Lara Martinho, do Partido Socialista, que eu dou já a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este parecer é referente, como o Sr. Presidente referiu, ao relatório do Governo de Participação de Portugal na União Europeia 2017. O relatório do Governo está dividido em 8 títulos, em que aborda as questões institucionais, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o alargamento, as políticas internas da União Europeia, o espaço de liberdade, segurança e justiça, ação externa, aplicação do direito na União Europeia e a política de informação, comunicação e formação. Este parecer da Comissão dos Negócios Estrangeiros será dedicado uma primeira parte à posição de Portugal no debate institucional sobre o futuro da Europa e inclui-se também uma referência ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia e numa segunda parte incide sobre as matérias constantes no título 6º, ação externa, que são do âmbito e do interesse da política externa portuguesa no contexto europeu. Tendo em conta que o relatório descreve de modo exaustivo e detalhado as políticas e iniciativas europeias decorridas durante o ano 2017, optei por considerar para análise apenas as matérias com maior relevância para Portugal e no seio das quais Portugal tenha exercido maior impacto. Relativamente às questões institucionais, ao título 1, Portugal no debate sobre o futuro da Europa, de salientar que Portugal tem contribuído para esta reflexão política e institucional sobre o futuro da Europa, assumindo um papel de destaque neste debate, através da apresentação em diversas ocasiões das ideias que o país defende e que considera fundamentais, de salientar a prioridade à conclusão da União Económica e Monetária e a dimensão social da Europa e a gestão da globalização. No âmbito do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, de salientar também a conclusão da primeira fase com resultados positivos nas áreas de maior preocupação para Portugal, em particular no que respeita aos direitos e estatuto dos cidadãos europeus ali residentes. No âmbito da ação externa e da política externa e de segurança comum, de referir que Portugal considera que este aprofundamento da integração europeia em matéria de segurança e defesa deve ser pautado por dois princípios: a complementariedade com a NATO, evitando duplicações, e as suas implicações financeiras, não devendo a integração nestas áreas evoluir em prejuízo de outras áreas de construção europeia. No âmbito do segundo capítulo das relações externas regionais e bilaterais, de salientar a política europeia de vizinhança para a região do Mediterrâneo, sendo uma das regiões de interesse prioritário para Portugal. No âmbito comercial, destacar também a negociação do acordo de associação com o Mercosul, que tem tido progressos significativos, bem como a modernização do pilar comercial do acordo da União Europeia-México, os avanços do acordo da União Europeia-Chile e o início da aplicação provisória do Acordo de Diálogo Político e Cooperação com Cuba. No que diz respeito às relações transatlânticas, de salientar também a referência à viragem na política norte-americana, que está bastante expressa na promoção do America First e a sua dimensão externa nas questões de segurança, mas também no âmbito da política comercial, na medida em que as negociações multilaterais e bilaterais deixaram de ser uma prioridade, ao ponto de, para a União Europeia, no final do ano, não existirem expectativas de qualquer evolução positiva. É de sublinhar, no entanto, a relevância da relação transatlântica, tanto para a União Europeia como para Portugal, já que os Estados Unidos são um aliado singular e um parceiro estratégico com o qual partilhamos uma forte relação. No âmbito do continente asiático, de salientar a conclusão das negociações dos acordos de comércio com Singapura e Vietnã, de salientar também ainda o acordo político alcançado com o Japão relativamente ao acordo de parceria e de comércio. No que respeita à África, destacar também o empenho de Portugal na preparação da 5ª Cimeira União Europeia-África e também o facto de Portugal continuar a valorizar, junto aos parceiros europeus, os esforços dos PALOP de democratização, segurança, desenvolvimento e integração regional. No que diz respeito à política comercial, de salientar que realizou-se a 11ª Cimeira Mundial da OMC, cujos resultados ficaram muito aquém do esperado, não tendo sido possível chegar-se a acordo sobre uma declaração ministerial, mas no âmbito também da OMC foi feita a referência ao pedido de apoio técnico a Portugal por parte de Timor-Leste, no sentido da adesão deste país à OMC. O relatório também menciona que 2017 foi um ano positivo para o interesse nacional em termos de aplicação de medidas defensivas contra a União Europeia. Por fim, em termos de ajuda ao desenvolvimento, em 2017 Portugal continuou a apostar na cooperação delegada, que considera um dos veículos para a diversificação das fontes de financiamento, e neste âmbito Portugal tem sido bem sucedido, uma vez que além dos 4 projetos que já estavam em implementação, o Instituto de Camões assinou 2 acordos de delegação e iniciou a negociação de outros 3. Por fim, salientar de facto que 2017 foi um ano marcado pelos 60 anos do Tratado de Roma, pelo início desta ampla reflexão política e institucional sobre o futuro da Europa, e que Portugal esteve de facto, na minha opinião, à altura dos desafios e dos debates que ocorreram a nível europeu, demonstrando uma vez mais o seu empenho em contribuir decisivamente para o projeto europeu. Eu optei por evidenciar aqui algumas áreas, prioridades políticas que considero que merecem, de facto, uma atenção redobrada durante este ano de 2018, nomeadamente o acompanhamento das negociações de saída do Reino Unido, a política comum de segurança e defesa, o futuro da Síria, a conclusão das negociações de acordos de associação e de comércio, o equilíbrio entre a postura protecionista dos Estados Unidos e a relação transatlântica, a negociação do próximo quadro financeiro plurianual e o combate aos populismos que se alastram na Europa. E, portanto, estes são apenas alguns, com certeza que existem muitos outros que irão merecer também a nossa atenção, e é uma ação efetiva por parte do nosso país. E, portanto, Sr. Presidente, julgo que estão reunidas as condições para poder depois ser enviado o relatório para a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado. Eu perguntava se algum seu deputado quer usar da palavra. Aparentemente não, portanto eu gostava era de felicitar a senhora deputada pela elaboração do relatório, que se punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado por unanimidade. Passamos agora para o ponto número 4, que é a distribuição... Eu acho que isto não está bem redigido aqui, pois no ponto 4 diz análise e decisão sobre o escrutínio de iniciativas europeias. Ok, então ponho, tem que se pôr à consideração. Portanto, tem que se pôr à consideração para eventualmente depois ser aqui indicado os relatores para os dois. Mas, então, tudo bem, mas os grupos parlamentares é que vão ter que. É que vão ter que tomar a decisão e também parece que são dois temas que poderão, pelo menos o primeiro. Mas pergunto aos senhores deputados.
Nós estamos disponíveis para indicar.
Sou deputado do Partido Socialista.
Não? Não, eu não percebi. Peraí.
Estamos disponíveis para indicar o relator.
Então pronto. Ok, está bem, pronto, ok.
Pode ser o mesmo deputado, pode.
Está certo, mas eu gostava de ouvir, podia vir outros grupos parlamentares que quisessem, como é evidente. Diga? O que prova o seu deputado João Oliveira que realmente foi o seu PSC estar aqui.
É que é de certeza. Rui Silva.
Muito bem. Muito bem. Para o ponto seguinte, que é o ponto 5, houve aqui um pedido de adiamento do Bloco de Esquerda sobre o ponto 5. Do PEV? Ah, mas foi o Bloco de Esquerda que foi o vice-presidente em exercício na altura que me transmitiu isso, mas eu chamo a atenção dos seus deputados para este, para aquilo que tem discussão, para eventualmente querem apresentar alguma proposta. Aprovação das atas, ponto 6. Eu pergunto se há algum seu deputado que tem algo a opor ou a sugerir, se não tem nada, podemos votá-las em conjunto, penso eu. Agora já vai ter dia. Então passamos à votação em conjunto das quatro atas. Todos se reconhecem no seu conteúdo. Portanto, quem vota contra, quem se absteve, as quatro atas estão aprovadas por unanimidade. E passamos ao ponto 7, outros assuntos. Não sei se algum seu deputado quer dizer algo no ponto 7. Já vi que não. Então, damos por concluída a reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros. Muito obrigado.